Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
A questão que vem à tona agora é que é uma questão que não foi respondida pelo Anderson na mensagem que ele escreveu, né? Ele basicamente disse que era um documento que estava na casa dele, numa pilha de outros documentos para serem triturados, descartados. Ele ressaltou assim, que como ministro da Justiça ele nunca agiu de maneira ilegal e que cabe à pessoa que está nesse cargo saber o que que leva o presidente ou não. Eu conversei com o advogado de defesa do Anderson também, que é o Rodrigo Roca, e ele também insistiu nesse ponto de que isso nunca foi levado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eles não responderam em nenhum momento quem é que escreveu essa mensagem, que é manuscrita, tá? Esse documento que a gente está falando, segundo o Rodrigo Roca, é um manuscrito. E, Diego, acho que quem fez isso é um ponto central. Um segundo ponto central, que também eu apurei ao conversar com o Rodrigo Roca, o advogado, é que ele próprio, porque ele tinha um cargo no Ministério da Justiça, ele estava na Secretaria de Atendimento ao Consumidor, ele disse que o tempo todo no Ministério da Justiça, no final do ano passado, eles recebiam coisas desse tipo, ou seja, mensagens propondo algum tipo de golpe, estado de sítio, coisas nessa linha. Ele não quis dizer quem eram as pessoas que faziam essas sugestões ou entregavam esse tipo de bilhete, e também não explicou exatamente por que que isso foi guardado, ou seja, por que que isso ainda estava com o Anderson Torres. Acho que esses dois pontos são os pontos centrais para a população brasileira, para todos nós que acompanhamos tudo que aconteceu, né, nesses ataques terroristas no domingo, mas também até para essa defesa do Anderson Torres, para a gente entender em que medida tudo isso vai se agravar. Porque dependendo dessa resposta, né, isso vai trazer de maneira cabal o Jair Bolsonaro para o centro dessa questão.
Exato. E já que você citou aí o advogado de defesa do Anderson Torres, eu vou trazer a postagem que foi publicada nas redes sociais. Anderson Torres escreveu: "No cargo de ministro da Justiça, nos deparamos com audiências, sugestões e propostas dos mais diversos tipos. Cabe a quem ocupa tal posição o discernimento de entender o que efetivamente contribui para o Brasil. Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no Ministério da Justiça. O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá. E vazado, aliás, fora de contexto, ajudando a alimentar narrativas falaciosas contra mim. Fomos o primeiro ministério a entregar os relatórios da gestão para a transição. Respeito à democracia brasileira, tenho minha consciência tranquila quanto à minha atuação como ministro."
O caso, eu acho que é ainda mais comprometedor. Primeiro que o ministro não está dizendo, eu esperava que ele saísse dizendo que, olha, não sei desse papel, podem ter colocado lá em casa, ou lá no meu armário. Ele não falou nada disso. Pelo contrário, ele está admitindo que o papel existia e que ele guardava. Isso é uma coisa. Então, primeiro ponto. Segundo ponto é o golpe de Estado é um crime previsto em lei. Golpe de Estado é crime. Então, uma autoridade do governo, uma autoridade, um ministro, se eu digo para o ministro Anderson, para o ministro da Justiça, digo, olha, eu estou pensando, eu vou matar o Diego. O ministro tem que me prender, porque eu estou anunciando para ele que vou cometer um crime. Então, se alguém entregou para o ministro um papel dizendo, defendendo o cometimento de um crime, o ministro tinha que ter dado voz de prisão na hora a essa pessoa. Essa é a questão. Então, o ministro não, ele fez o seguinte: aí diz o advogado dele que por cortesia ele guardou. Então você diz ao ministro que vai cometer um crime e o ministro é cortês, resolve guardar o papel em que você pede que seja cometido o crime. Essa história, evidentemente, está, além de mal explicada, tá enredando o ministro nesse crime de golpe de Estado. Golpe de Estado esse que está se tornando cada vez mais evidente. Olha, no início, eu não acreditava muito que eles, de fato, pensassem em golpe de Estado. Eu imaginava que eles tivessem um pouco de discernimento, que isso fosse tudo uma narrativa do Bolsonaro para alimentar a turba, o gado. Mas não, eles de fato pensavam em golpe de Estado. E daí essa invasão aqui, eu ia dizer, do Capitólio, como se estivesse imitando o Trump, aqui do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, do Palácio do Planalto, ele de fato pensava um golpe. E isso, esse documento só vem a mostrar isso. Se não é o crime de golpe de Estado contra acusar o ministro de crime de golpe de Estado com base em uma minuta. Não se trata disso. Se trata de que o ministro soube do crime, alguém propôs a ele o crime e o ministro não deu ordem de prisão. Ele prevaricou.
A reportagem, a razão de ser da reportagem é essa divulgação que foi feita pela Presidência da República, não é mesmo? A respeito dos gastos da Presidência da República do mandato do presidente Bolsonaro, são 4 anos de gastos que eram sigilosos até o dia 6 de janeiro, que é a data em que o novo grupo que assume o poder resolveu divulgar esses dados. E chamou nossa atenção, na hora que a gente ranqueia esses dados, uma empresa, um restaurante, foi, se não me engano, a 12ª ou 13ª maior despesa única. Uma despesa única, quando eu falo despesa única, eu me refiro a um gasto. Você vai com seu cartão e faz um pagamento único, não é? É feito nesse restaurante de Roraima, no valor de R$109 mil, para compra de itens de alimentação. A divulgação da presidência não detalha a razão do pagamento, só diz que é uma compra realizada pelo cartão da presidência e diz que é uma compra realizada a título de alimentação. É um valor alto, né, Diego? Pensa bem, com R$109 mil, uma visita do presidente em um dia, o que dá para comprar com isso, né? Num restaurante tão simples, não é?
Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. UOL.